No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Portaria instrui regras para eventos juninos em Santarém. Dia Nacional de Combate ao Bullying reforça a importância de ações com crianças e adolescentes. Programa Mais Pecuária Brasil realiza aplicação de brincos em bezerros no Careiro. Encontro define estratégias de incidência da igreja durante a COP30.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, porque o programa Mais Pecuária Brasil está realizando a aplicação de brincos em bezerros. Os brincos funcionam como uma espécie de identidade dos animais. Confira com Derleia Oliveira.
A Prefeitura do Careiro, por meio da Secretaria de Produção Rural e a equipe que coordena o programa Mais Pecuária Brasil, realiza nesta terça-feira mais uma ação com a aplicação de brincos em bezerros, garantindo a identificação e o mapeamento dos animais. O brinco funciona como uma espécie de identidade do bezerro, permitindo o controle sanitário e a rastreabilidade do rebanho, o que é essencial para comercialização em mercados mais exigentes e para a melhoria da qualidade genética do gado. A técnica da Secretaria de Produção Rural, Fernanda Souza, destaca que o município é pioneiro na adesão do programa e que a expectativa é boa quanto aos resultados.
Nós somos um município pioneiro nessa adesão do Mais Pecuária em parceria com a Conafé. Nós fizemos a inseminação dos bovinos com um sêmen de qualidade, que é justamente voltado para essa questão de melhoramento genético do nosso rebanho. E agora os bezerrinhos começaram a nascer e a gente vai agora fazer, a gente diz que a gente vai colocar as joias dos bezerros, que é para marcar aqueles animais como animais acompanhados pela Secretaria de Produção e acompanhados também pela Conafé. Então a gente espera cada vez mais desenvolver, seja na produção animal, seja na produção vegetal, no escoamento, na venda e na produção rural.
O programa Mais Pecuária Brasil é fruto de uma parceria entre o município e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares, com foco no melhoramento genético do rebanho e no fortalecimento da agricultura familiar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fundo Brasil destinará mais de 2 milhões de reais para a agenda climática durante o ano da COP30. Cerca de 40 projetos de organizações de povos indígenas, comunidades tradicionais e trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo devem ser beneficiados. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Fundo Brasil de Direitos Humanos destinará 2,5 milhões para apoiar 40 projetos que promovem e consolidam soluções coletivas a fim de mitigar os impactos causados pela crise ambiental. O recurso visa fortalecer as iniciativas de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e trabalhadoras da cidade e do campo na busca por justiça climática e uma transição justa, tendo em vista a aproximação da COP30 no Brasil. Ana Valéria Araújo, diretora executiva do Fundo Brasil, ressalta que as doações variam de 50 mil a 100 mil para cada projeto, para que assim os beneficiados desenvolvam e executem suas propostas de participação e de protagonismo popular no enfrentamento dos desafios climáticos. As doações serão feitas antes da COP30 em Belém, no Pará.
O Fundo Brasil vai doar entre 50 e 100 mil reais para cada projeto apoiado pelo edital. Com essa iniciativa, a Fundação vai colocar pelo menos 2 milhões e 500 mil reais nas mãos de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e trabalhadores da cidade e do campo para que desenvolvam e executem as suas propostas de participação e de protagonismo popular no enfrentamento dos desafios climáticos. É importante dizer também que as doações vão ser feitas antes da COP30, que acontece em novembro em Belém.
O edital Conjunto Raízes elabora, fortalecendo soluções de povos indígenas, comunidades tradicionais e trabalhadores rumo à justiça climática e à transição justa, reflete o compromisso do Fundo Brasil com a pauta do enfrentamento da crise climática, especialmente em um momento decisivo para o futuro do planeta, como reforça Ana Valéria.
O apoio conjunto pelo Raízes e pelo Labora vai colocar em diálogo grupos que são diferentes, mas que se encontram nas suas demandas, nos caminhos e nos aprendizados que acumulam na promoção de um futuro que garanta condições dignas de vida e de trabalho num planeta habitável. Esse esforço conjunto vai permitir ainda ampliar os efeitos positivos das iniciativas apoiadas para que elas ganhem escala, saindo do local, para impactar o debate global. Essa parceria também reforça a importância da filantropia de justiça social como ferramenta para a defesa da democracia, reconhecendo que a construção de um futuro sustentável com certeza depende do protagonismo dos grupos e das comunidades que historicamente preservam os biomas brasileiros e que enfrentam os desafios da crise climática a partir da sua própria realidade. Essa é uma iniciativa que valoriza e se compromete a fortalecer esse protagonismo local.
As propostas podem ser enviadas até o dia 25 de abril, até às 18 horas, no horário de Brasília, exclusivamente pelo portal de projetos do Fundo Brasil, fundobrasil.org.br. O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação independente sem fins lucrativos, criada em 2006 por ativistas com missão de promover o respeito aos direitos humanos no país, criando mecanismos sustentáveis, inovadores e efetivos para fortalecer organizações da sociedade civil e para desenvolver a filantropia de justiça social. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bispo de Roraima fala sobre campanha da fraternidade e visitas a ministérios durante sessão da Assembleia Legislativa. O encontro contou com a presença de autoridades estaduais, incluindo o presidente do Legislativo. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Na manhã desta terça-feira, 8 de abril, o bispo de Roraima e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repam Brasil, Dom Evaristo Pascoal Spengler, participou de uma sessão especial na Assembleia Legislativa de Roraima. O encontro contou com a presença de autoridades estaduais, incluindo o presidente do Legislativo, deputado Soldado Sampaio. Durante a sessão, Dom Evaristo apresentou aos parlamentares o texto base da campanha da Fraternidade 2025, que traz como tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema bíblico, Deus viu que tudo era muito bom.
Vim hoje aqui à Assembleia Legislativa para apresentar o texto base da campanha da Fraternidade aos deputados desta casa do estado de Roraima e também estreitar os laços com essa temática tão importante que é a preservação do meio ambiente. A campanha da Fraternidade fala sobre a fraternidade e ecologia integral. Então, como é que nós, cidadãos, mas como também o poder público, pode cada vez mais garantir a preservação do meio ambiente.
A sessão também abordou questões relacionadas à conservação ambiental e às ameaças crescentes de desmatamento em diversas regiões do estado. Dom Evaristo alertou para o avanço do desmatamento em áreas como Cantá, Mucajaí, Caroebe e São João da Baliza.
Eu queria chamar a atenção dessa casa para o nosso estado, especialmente duas situações. A gente percebe que, apesar de nós termos um estado ainda com uma grande preservação ambiental, avança fortemente o desmatamento a partir de Cantá, Roraimópolis, Caroebe, Félix Pinto. A floresta em pé, ela é vital não só para a Amazônia, mas para o planeta Terra.
Na semana passada, o bispo esteve em Brasília em uma série de encontros com autoridades nacionais, entre elas a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, a Joênia Wapichana, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, entre outros. O objetivo das reuniões foi apresentar as demandas dos povos amazônicos e contribuir com as articulações preparatórias para a COP30.
Nós estamos no ano da COP, que vai acontecer na Amazônia. Nós estamos no ano dos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que tratava todas as coisas como irmãos e irmãs. Significa que a Igreja Católica não se envolve nesse tema da ecologia por uma questão ideológica ou política, mas a partir da fé. O Gênesis, quando mostra a criação de Deus, mostra que o ser humano é colocado para ser o cuidador, o zelador desse jardim criado por Deus. Queremos cada vez mais que em nossos tempos consigamos fazer a nossa tarefa de cuidar do meio ambiente para que a vida seja possível nesse planeta, não só para a nossa geração, mas para as gerações futuras.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, portaria instrui regras para eventos juninos em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Nesta segunda-feira foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying. A data convida a população a refletir sobre a violência nas escolas e especialista alerta, justamente para consequências individuais e coletivas de abusos praticados contra crianças e adolescentes. Acompanhe com Nuno Lobo.
O bullying é uma das formas mais cruéis de violência vivenciada dentro das escolas por crianças e adolescentes. Os abusos podem ocorrer nos âmbitos físico, verbal, psicológico, lógico ou virtual, com o objetivo de intimidar, humilhar e excluir a vítima do círculo de convivência no qual ela está inserida. Neste 7 de abril, escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Bullying, as sociedades têm a oportunidade de refletir e debater sobre as consequências individuais e coletivas dessa prática danosa. A psicóloga Tayane Castro explica que o bullying gera consequências devastadoras nas áreas emocional e mental das vítimas, podendo até se manifestar no âmbito físico.
Essa prática pode deixar marcas profundas na vida das vítimas, como o medo e a vergonha de ir à escola, danos emocionais como o aumento da ansiedade, depressão, insegurança, pois algumas vítimas acreditam que não têm condições de enfrentar o seu agressor. As vítimas podem se tornar agressivas e algumas delas podem não conseguir lidar mais com a pressão emocional e optar por soluções mais trágicas, como o suicídio.
A especialista revela que o próprio agressor também precisa de ajuda e que os abusos praticados por ele ou ela são reflexos de algum tipo de instabilidade em sua vida.
As causas podem ser diversas. Muitas vezes estão relacionadas a questões pessoais, como a necessidade de atenção, de controle, já que se trata de crianças e adolescentes. Então, o próprio agressor, que se sente inseguro, ele tenta compensar a própria insegurança diminuindo o outro. E isso causa uma falsa sensação de poder. O agressor geralmente não é assim só na escola. Isso pode ter origem na família, onde ele aprendeu a resolver tudo na base da violência verbal ou física.
Em 2024, dados inéditos dos cartórios de notas do país apontaram um aumento histórico nos registros de bullying e cyberbullying, com alta de 12%. No ano anterior, 2023, foi registrado recorde na solicitação de atas notariais, documento usado como prova desse tipo de crime em processo judiciais e administrativos. As vítimas de bullying apresentam sinais e o tempo de recuperação dos traumas pode ser longo. Por isso, a necessidade de observação e ação por parte dos responsáveis.
O primeiro sinal que a criança e o adolescente apresenta de que está sofrendo bullying é a mudança de comportamento. Então, se ela começa a não querer ir para a escola, demonstra medo, dificuldade para dormir, isolamento social, dor de cabeça, pode ser um indicativo de bullying. E o tempo de recuperação de uma vítima vai variar de pessoa para pessoa, então pode levar meses ou até anos. Por isso, o acompanhamento psicológico é fundamental para o resgate da autoestima, da confiança desses jovens. E os pais ou responsáveis se mostrarem abertos à conversa, à comunicação. O bullying não deve ser ignorado.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Portaria instrui regras para eventos juninos e ensaios de quadrilhas em Santarém. O documento estabelece horários permitidos para ensaios, critérios para eventos juninos e reforça a necessidade de autorizações. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Foi publicado na manhã desta terça-feira pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém, a SEMA, a portaria número 017/2025, que estabelece os critérios para concessão de autorização ambiental para eventos juninos e define os horários permitidos para ensaios dos grupos vinculados à quadra junina no município. O documento estabelece horários permitidos para ensaios, critérios para eventos juninos e reforça a necessidade de autorização para garantir uma festividade segura e respeitosa com o meio ambiente e a cidade. Conforme a nova regulamentação, os ensaios de grupos juninos estão dispensados da exigência de autorização ambiental, desde que sigam rigorosamente os horários definidos, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 12 horas e das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite, e aos sábados e domingos, de 9 da manhã até as 9 horas da noite. Vânia Portela, secretária municipal de meio ambiente, pontua que as recomendações visam ajudar a ter um controle em relação ao excesso de ruídos e se entender onde é que esses eventos estão acontecendo para ter esse controle ambiental.
Nós baixamos uma portaria estabelecendo critérios para concessão de autorização ambiental para a realização de festas juninas e também estabelecer horários para os ensaios vinculados à quadra junina, né? A portaria ela estabelece os horários dos eventos juninos durante esse período e também ela está estabelecendo os critérios para a realização de ensaios. O objetivo é que é para que a gente possa ter um controle em relação ao excesso de ruído, a entender onde é que esse evento está ocorrendo e ter esse controle ambiental em relação à questão da utilização desses espaços e a ocorrência desses eventos, que é um evento cultural, acontece todos os anos, mas é importante que haja uma regulamentação.
Outro ponto destacado por Vânia Portela está relacionado à utilização de espaços públicos que visam a interdição de ruas. Esses precisam estar alinhados com outras secretarias.
É importante destacar também que tem a utilização de espaços públicos, como interdições de ruas, também tem a ocupação de praças, também tem eventos, né, de escolas, né, que são realizados pelas escolas. Então, em relação à questão dos espaços públicos, é importante que haja um alinhamento, que o interessado ele procure a Secretaria de Urbanismo, que é responsável pelas praças, e que, caso utilize durante o evento junino a interdição de uma rua, é importante também procurar a Secretaria Municipal de Transporte, né, para que haja essa interdição organizada, para que haja todo esse ordenamento, que a gente possa catalogar todas as solicitações desses eventos. E assim, é importante destacar que o Código Tributário do município, ele exige a cobrança de taxa ambiental para a liberação de eventos, com exceção das escolas, entidades filantrópicas, associações sem fins lucrativos, cidadão com baixa renda até 2 salários mínimos.
Já os eventos juninos, como arraiais e festividades públicas ou privadas, precisam de autorização prévia da SEMA. O pedido deve ser feito com no mínimo 10 dias de antecedência e acompanhado de documentos como cópias de identidade, comprovante de residência, abaixo-assinado dos moradores do entorno e dados do responsável pelo som. Além disso, os eventos devem acontecer dentro do horário permitido de 4 horas da tarde até as 2 horas da madrugada, tanto em vias públicas, escolas, quanto áreas privadas. É importante destacar que a autorização concedida para eventos não isenta a fiscalização no dia da realização e os organizadores devem cumprir todas as condições previstas. A emissão sonora também não pode ocorrer em um raio inferior a 150 metros de hospitais, unidades de saúde, escolas, salvo quando o evento for promovido pela própria escola, asilos e repartições públicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, abriu inscrições para cursinho gratuito preparatório para o Enem em Santarém. A iniciativa oferece 110 vagas para estudantes de baixa renda no município. Confira com Liege Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, por meio da Pró-Reitoria de Cultura e Comunidade de Extensão, a PROCE, em Santarém, está com inscrições abertas até o dia 14 deste mês para o cursinho popular da instituição. O projeto de extensão oferece preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com aulas das principais disciplinas exigidas na prova, com ênfase em língua portuguesa, redação e matemática. Voltado para estudantes de baixa renda que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio, o projeto visa democratizar o acesso ao ensino superior por meio de 5 encontros semanais, como explica Marcelo de Souza, servidor da PROCE, salientando que estão sendo ofertadas 110 vagas distribuídas em 2 turmas de 55 alunos preenchidas por ordem de inscrição.
O projeto de extensão ofertará em Santarém oficina de todas as disciplinas previstas para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com ênfase nas áreas de língua portuguesa, redação e de matemática. Promovida pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, a iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior por meio de encontros semanais. O público-alvo do projeto são alunos de baixa renda que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio visando a realização do Enem. Para 2025, estão sendo disponibilizadas 110 vagas, distribuídas em duas turmas de 55 alunos. As turmas serão formadas pelos 110 primeiros inscritos.
As aulas devem acontecer a partir do próximo dia 19, sempre aos sábados, das 14 horas da tarde até as 18, na unidade Rondon da UFOPA. O resultado, com os nomes dos alunos selecionados, deve ser divulgado no dia 16 deste mês no site da PROCE. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico da universidade, ufopa.edu.br. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Encontro fortalece encaminhamentos e define estratégias de incidência da Igreja no Brasil durante a COP30. A iniciativa reuniu representantes das conferências episcopais da África, Ásia, Oceania e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, CELAM. Liege Costa traz as informações.
Na manhã desta terça-feira, representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, dentre eles o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Zoepes, participaram de uma reunião preparatória para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que deve ser realizada este ano em Belém, no Pará. A iniciativa reuniu representantes das conferências episcopais da África, Ásia, Oceania e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, a CELAM. O encontro teve como objetivo fortalecer os encaminhamentos, definir estratégias de incidência e organizar a logística relacionada à participação da Igreja Católica na COP30, que acontecerá em Belém. A proposta é unir os trabalhos realizados pelas diferentes conferências episcopais em torno de uma ação conjunta em favor da ecologia integral e da justiça climática. Além de partilhar experiências e ações já desenvolvidas por cada região, os participantes discutiram a importância de se fazer presente não apenas na COP30, mas também nas pré-COPs, momentos preparatórios essenciais para dar visibilidade às pautas e fortalecer o protagonismo das comunidades mais afetadas pelas mudanças climáticas. Segundo o padre Leandro Mageto, subsecretário adjunto-geral da CNBB, essa é a primeira vez que uma conferência episcopal nacional se envolve de maneira direta e estruturada na preparação de uma COP. Ainda de acordo com ele, a iniciativa marca também um esforço da Igreja em sair do campo teórico para ação concreta, sobretudo ao sediar um evento global na Amazônia. Com informações da CNBB, de Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O governo brasileiro vive hoje um entre vários dilemas, mas este envolve a vida dos povos da Amazônia e a crise climática que envolve todo o planeta. Uma parábola pode ajudar a entender o dilema. Um pai de família tinha 5 filhos e filhas. Um dia, sua esposa caiu muito doente e precisava de uma cirurgia muito cara para salvar sua vida. Mas a família era bastante pobre. Então o esposo decidiu vender a filha de 14 anos a um rico comerciante interessado em usar a bonita garota. Quando o pai tentou justificar aos filhos e às filhas, todas se revoltaram, mas o pai argumentava que tal sacrifício era para salvar a mãe. Uns diziam que se poderia vender uma roça, pedir esmola, mas nunca vender a irmã para um bandido. Assim vive hoje a família amazônida quando o governo brasileiro insiste em furar petróleo na região, dizendo que com o lucro vai enfrentar a crise climática. São vários projetos de exploração de petróleo dentro da floresta amazônica, além do mar na costa do estado do Amapá. Quando pesquisadores sérios e vários movimentos populares no Amapá e outras regiões reagem à insistência dos diretores da Petrobras e do governo federal, mostrando que é contraditório abrir novas explorações de petróleo, alegando combater a crise climática. Está comprovado que o petróleo é um dos grandes causadores de gases poluidores no ambiente. Infelizmente, vivemos no Brasil uma democracia falsificada, em que o poder do lucro vale mais do que o cuidado com as vidas da natureza e dos humanos. Assim, o governo federal, aplaudido por políticos irresponsáveis, se obriga a vender sua filha querida, a Amazônia, aos tarados capitalistas. Até quando os outros irmãos da família amazônida ficarão calados, fingindo não ver? Ainda são poucos os grupos de militantes a denunciar esse escândalo de destruir a Amazônia, justamente quando a Conferência em Defesa do Clima, a COP30, vai acontecer em breve na capital paraense. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.183 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja, Elias de Costa. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.